Nos computadores temos superpoderes. Podemos apagar todos os arquivos numa fração de segundo, inclusive livros inteiros. Mas no córtex cerebral, nas páginas de nossa memória, isso é simplesmente impossível, a não ser que haja uma injúria física, como traumatismos cranianos, mal de Alzheimer, acidentes vasculares cerebrais ou tumores. O eu, como executivo da mente humana, não consegue apagar suas mazelas, seus arquivos doentes e experiências traumáticas. Temos de estar convictos de que toda tentativa de apagar a memória se converterá em fracasso. Se não existe a possibilidade de deletar a memória, resta-nos a opção de reeditá-la, tema vital que estudaremos adiante. Ou intervir nos pensamentos perturbadores, pessimistas, mórbidos, quando eles são construídos. Mas você sabe intervir? Você é um ser humano responsável para preservar sua saúde psíquica? Sabe igualmente impugnar crenças limitantes tais como eu não consigo superar meus cárceres mentais, ou eu nasci doente e vou morrer doente, ou não sou inteligente, amado ou importante para as pessoas que amo? Se o eu for um gerente irresponsável dos pensamentos, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivará tudo que detestamos e que nos asfixia, construindo páginas doentias em nossa personalidade. Certa vez, uma das celebridades mundiais disse em lágrimas: "Tive sucesso profissional como raros. Tenho sucesso social como poucos. Sou seguido por dezenas de milhões de pessoas, mas sou infeliz. Tranquilidade é tão raro como ouro para mim. Minha mente não descansa. Por quê? O que está errado comigo? Porque vivo na lama das minhas preocupações." Apesar de ser um ser humano brilhante e afetivo, seu eu era ótimo para os outros, mas péssimo para gerenciar sua mente. Foi uma descoberta iluminadora. Deu um salto surpreendente com as técnicas de gestão da emoção. Sua mente não tinha nenhuma dirigibilidade. Sem gerenciar os pensamentos, ainda que intuitivamente, a felicidade e tranquilidade estarão nas páginas dos dicionários, mas não nas páginas de nossa emoção.
Inicialmente abordamos ferramentas de gestão da emoção e agora, a partir da terceira e quarta semana, estamos estudando megas ferramentas que englobarão tudo o que nós vimos para que você, de maneira prática, simples e efetiva, possa reciclar a sua história, possa ganhar musculatura para que tenha saúde emocional, prevenir transtornos emocionais, seja líder de si mesmo, liberte seu imaginário como pai, como educador, como profissional, enfim, para que você tenha uma mente brilhante numa sociedade altamente competitiva, predatória e intoxicada digitalmente. A primeira mega ferramenta nós vimos é o eu como líder de si mesmo, o eu como autor da própria história. Estudamos isso na aula passada. Agora, a segunda grande mega ferramenta é ser gerente dos pensamentos. E eu falei aqui de algumas técnicas que vou abordar de maneira mais consistente nas próximas aulas. A técnica, por exemplo, do DCD, duvidar, criticar e determinar. Vou detalhar posteriormente, então você tenha paciência, porque estamos emergindo em camadas mais profundas da mente humana. Estamos penetrando em áreas mais íntimas da nossa psique. Você vai ver com mais detalhe, portanto, a técnica da arte de duvidar, criticar e determinar. E também vai conhecer a mega técnica chamada mesa redonda do eu. E vai entender que a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, é para você reeditar as janelas traumáticas que estão abertas. E entenderá também que a técnica da mesa redonda do eu não é para reeditar as janelas killer que estão abertas, mas para construir janelas light ao redor do núcleo traumático. Tenha paciência, você está num curso profundo, mas também, ao mesmo tempo, prático e factível de ser aplicado em sua história. Vamos falar, então, da mega ferramenta de gestão da emoção, ser gerente dos pensamentos. Reitero, você deve ser autor da própria história e, como autor da própria história, você tem que gerir os seus pensamentos. Não deixe sua mente solta. Se você deixar os seus pensamentos ao bel prazer, é como se você dirigisse seu carro e não colocasse as mãos no volante, no breque ou no acelerador. Ninguém seria irresponsável a tal ponto que deixasse o seu veículo físico sem nenhum controle. Mas é quase que inacreditável, o veículo mental em todo mundo é deixado de maneira irresponsável solta. Alunos de Harvard, de Cambridge, de Oxford, MIT, da Universidade de Paris, todas as universidades do mundo, de Pequim, são alunos notáveis, mas não aprenderam a dirigir o veículo mental. Eles não sabem que cada pensamento perturbador é registrado no exato momento em que ele aparece. Cada emoção tensa, angustiante, mórbida, é registrada naquele exato momento. E se o eu não intervir, é como se você tirasse, metaforicamente, as mãos do volante e deixasse o seu veículo se acidentar em qualquer obstáculo que está à sua frente. Infelizmente, a educação mundial, mais uma vez, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Os professores, sem dúvida alguma, são os profissionais mais importantes da sociedade. Eu, Augusto Cury, como psiquiatra, escritor e pesquisador dessa área, não me curvaria diante de reis e celebridades, mas eu me curvo diante de todos os professores, de todas as áreas. Por favor, não deixe a sua mente solta. Os pensamentos dissipam-se depois de segundos ou minutos. As emoções mórbidas, angustiantes e dramáticas dissipam-se depois de minutos ou horas, mas elas não foram embora. Elas foram arquivadas na memória, formando os vários tipos de janelas, e há muitas janelas que são verdadeiros cárceres. Por isso que eu tenho dito que há mais cárceres no cérebro humano do que nas cidades mais violentas do mundo. Você tem de ficar chocado com isso. Há mais presídio de segurança máxima aqui dentro do que nas cidades com mais agressividade. Há mais lixos, há mais aterros sanitários, esgotos a céu aberto do que nas cidades mais poluídas do mundo, porque o fenômeno Wuhan está arquivando tudo o que nós pensamos e porque nós somos tão ingênuos que deixamos a nossa mente solta, não damos um choque de lucidez em cada pensamento angustiante no exato momento em que ele aparece, não damos um choque de lucidez em cada emoção mórbida, depressiva, pessimista no exato momento em que aparece. Se você suja as suas mãos de terra ou está melada com algum produto, você imediatamente as lava. Mas é um absurdo. Não fazemos a higiene mental nem a higiene emocional. E depois nós queremos ter uma sociedade saudável. E depois nós queremos evitar transtornos emocionais. Sinceramente, a nossa espécie está no tempo da pedra em termos de gestão da emoção, e é por isso que essa primeira academia de gestão da emoção online do mundo vem corrigir esses erros, propiciando para que os nossos alunos desenvolvam essas ferramentas e também possam colocar combustível na história de vida dos outros, levando essa chama para todos os lugares, em todos os ambientes. O nosso objetivo é formar mentes brilhantes, é ter uma humanidade mais generosa, altruísta e solidária. Quem sabe um dia, palestinos e judeus se abracem mais e julguem menos. Quem sabe um dia, as celebridades entendam que elas nunca foram célebres, que as verdadeiras celebridades são as pessoas anônimas que estão nos bastidores, os professores, são os nossos filhos, nossos pais que estão idosos. Quem sabe um dia os holofotes da mídia possam valorizar as pessoas que, de fato, são essenciais para a humanidade. Claro que cantores, atores, políticos, escritores são muito importantes, mas nenhum ser humano deixa de ser uma estrela viva no teatro da existência se nós conhecemos os bastidores da mente humana num nível muito mais profundo. Se nós entendemos a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e de formação do eu como gestor da nossa própria psique. Agora, pense bem, a mente humana não pode ser um veículo deixado ao bel prazer, senão os pensamentos serão registrados continuamente. E há quatro fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. Só isso já é chocante. Imagine, você está dirigindo o seu carro à meia-noite e você vira o seu carro para a direita e o carro vira para a esquerda. Qual o sentimento que você tem? Não parece um filme de terror? Pois bem, isso acontece todos os dias na mente humana. Você quer deixar de pensar, mas pensa. Você não quer chafurdar na lama de alguém que te machucou, mas chafurda. Você não quer ruminar o passado, perdas e mágoas, mas rumina. Por que o nosso eu não tem controle pleno da nossa mente? Isso é uma das áreas mais sofisticadas do psiquismo humano, porque não apenas o eu lê a memória numa trajetória consciente e produz cadeias de pensamentos. Eu já lhes disse, há quatro copilotos que lê a memória e produz pensamentos, emoções, ideias, fantasias, sem autorização do eu. O primeiro copiloto, ou o primeiro fenômeno inconsciente, é o gatilho da memória? Talvez você não perceba, mas você não entenderia este meu curso de gestão da emoção sem a ajuda do gatilho da memória. Esse fenômeno inconsciente é disparado milhares de vezes enquanto você está assistindo cada aula e abrindo milhares de janelas e checando milhões de informações para que você entenda cada verbo que eu conjugo tempo-espacialmente. Por favor, nunca se diminua, se abrace, mesmo que você tenha muitos defeitos. Você é um ser humano extremamente complexo, uma estrela única, uma joia única no teatro da existência. Eu fico triste, profundamente magoado quando eu vejo as pessoas se diminuindo em relação a tantas outras pessoas. Quando você supervaloriza alguém, você se minimiza. Por favor, encare cada ser humano, mesmo um gênio na ciência, mesmo um líder político admirável, ou mesmo um esportista número um, tão importante como você, porque também tem angústias, tem pensamentos perturbadores, muitas vezes não tem controle nenhum sobre os seus pensamentos. Por favor, vá mais profundo, não se diminua valorizando demais os outros. Você tem de ter um caso de amor com a sua saúde emocional, você tem de namorar a sua vida. E você tem de saber que quando você não tem problema, frequentemente, você os cria. O primeiro copiloto, portanto, é o gatilho da memória. O segundo são as janelas da memória. Ele abre, faz uma varredura no córtex cerebral, milhares de janelas. O terceiro copiloto, você se lembra, é a âncora da memória. Se a âncora se fechar numa janela killer, isso nos transforma em animais instintivos, aptos para lutar ou fugir. Se ela se abre demais, isso nos transforma em pessoas hiperpensantes, que produzem muitos projetos e são estéreis, não conseguem materializar os seus sonhos. Pessoas que pensam muito não realizam nada, têm uma âncora super aberta, não têm foco. Pessoas que têm um super foco, fechou numa janela, por exemplo, que tem medo de lugar fechado ou claustrofobia, naquele momento reage como um animal instintivo, querendo fugir do elevador, querendo arrombar a porta. Os mesmos mecanismos que estão presentes no africano diante de um leão preste a devorá-lo. Não interessa pensar a que distância está o leão, qual o grau de força da mordedura dele. Não, naquele momento interessa lutar ou fugir. O coração parece que vai sair pela boca, aumento da frequência do coração, aumento da frequência respiratória, aumento da pressão sanguínea para você fugir da situação de risco ou lutar contra o agressor. Mas quando você está diante do seu filho e ele te contraria, você aciona os mesmos mecanismos que um africano nas savanas. O teu filho te contrariou, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, a âncora se fechou e você eleva o tom de voz, e você critica, e você humilha, e às vezes diz palavras que jamais deveria dizer. Você só me decepciona. Quantos professores, em poucos segundos, traumatizam os seus alunos? Me lembro de certa vez um paciente me dizer que estava lendo em voz alta na classe, a pedido de um professor, um texto, mas ele engasgou numa palavra e não conseguia dizê-la. E o professor insistiu e ele ficou rubro, não conseguia dizê-la. O professor insistiu outra vez e os alunos começaram a debochar. Ele ficou vermelho e o professor pressionou a tal ponto que ele se sentiu humilhado. E as lágrimas, ele sentou-se. Aquele garoto se tornou um adulto e nunca mais conseguiu falar palavras em público, porque gerou uma janela não apenas traumática, killer, mas duplo P, duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida, aumentando o núcleo traumático a partir do biógrafo, imprimindo pensamentos e emoções perturbadoras. Dá para você entender como é fácil traumatizar as pessoas que estão ao nosso redor. Dá para você entender que o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, pais bem-intencionados, professores bem-intencionados, executivos bem-intencionados, amantes que prometeram amar um ao outro, mas frequentemente são predadores um do outro. Queridos amigos, portanto, você deve entender que o eu deve dar um choque de lucidez nos seus pensamentos perturbadores. Além do eu, existe uma série de fenômenos como o gatilho da memória, janela da memória, a âncora da memória e o quarto fenômeno, o alto fluxo. Se a janela se fechou numa janela killer, você lê e relê aquela área e, consequentemente, prepara não para pensar, não para dar resposta inteligente, mas para lutar ou fugir. Quantos executivos agem como predadores nos focos de tensão? Quantos amantes agem como feras diante do seu parceiro ou parceira, porque acionam mecanismos primitivos? Portanto, os quatro grandes copilotos que deveria auxiliar o eu e está te auxiliando, detonando o gatilho, abrindo milhares de janelas, abrindo a âncora para que você assimile toda essa conferência, todo esse curso, todas essas ferramentas e o alto fluxo produzindo novas ideias. Enfim, esses quatro fenômenos que são tão importantes, eles podem perder a sua funcionabilidade e a mente humana se tornar um caos. Você quer virar o veículo da sua mente para a direita e vira para a esquerda. Você não quer pensar em problemas, não quer se punir, não quer se autocobrar e nem quer se tornar algoz dos outros, mas você o faz. Portanto, é vital gerenciar pensamentos. Sem gerenciar esses pensamentos, muito provavelmente nós seremos os nossos maiores inimigos.
Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, infelizmente há cerca de 800 milhões de pessoas que passam fome em todo o mundo, ingerem muito menos de 2 mil calorias diárias. Isto é inumano, ainda mais sabendo que o problema da fome é político. Poderia ser resolvido com uma distribuição justa e inteligente de alimentos. Mas o que raramente se comenta é que há outro tipo de desnutrição severa na humanidade e que agora estamos denunciando nos livros O Homem Mais Inteligente da História e O Futuro da Humanidade, e em destaque neste complexo programa. Estamos falando da desnutrição emocional. Há bilhões de seres humanos profundamente desnutridos em sua mente. Ingerem pensamentos e sentimentos de baixíssima qualidade. Somos o que ingerimos. Por isso, estamos na era dos mendigos emocionais, na era do esgotamento cerebral, na era das mentes intranquilas e agitadas. Muitos têm a mesa farta, mas mendigam o pão da alegria e da tranquilidade. Não percebemos como este fenômeno é gravíssimo. Lembre-se sempre, quanto pior a qualidade da nutrição psíquica, mais importante será o papel da psicologia e psiquiatria clínicas, pois adoeceremos coletivamente. E isto já está acontecendo intensamente na era digital. Por exemplo, mais de 70% das pessoas estão estressadas, mais de 3 bilhões de seres humanos, ou seja, uma em cada duas pessoas vai desenvolver um transtorno psicológico ao longo da vida. Se os seus pensamentos não forem gerenciados, se não sofrerem um choque de qualidade, suas emoções também terão péssimos conteúdos. Você poderá ser angustiado, entediado, intolerante, irritadiço, cronicamente insatisfeito. Por exemplo, quando a sociedade de consumo usa modelos magérrimas e super torneadas para vender produtos, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registra uma série de janelas killers ou traumáticas. Essas janelas formam um padrão tirânico de beleza, tornando-se uma fonte de pensamentos e emoções que desnutrem severamente a personalidade de centenas de milhões de pessoas, em destaque mulheres jovens. Se o eu delas não impugnar esse padrão ditatorial de beleza, gritando que elas são únicas e inigualáveis, poderão adoecer, fragmentar sua autoestima e seu prazer de viver. Você tem que gerenciar seus pensamentos, tem de criticar tudo aquilo que te asfixia e controle para desenvolver uma mente saudável.